começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional, muito boa tarde, são 17 horas e 10 minutos, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2020, estarei ao lado do Márcio Guedes, com a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio José Roberto, a central técnica Rafael Espíndola e Rafael Napoleão. Está em campo a Seleção Nacional do rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, se eu for forte, sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte.
Sete horas e 11 minutos, a gente começa o programa No Mundo da Bola falando do Botafogo, que joga amanhã em Volta Redonda, 18 horas, enfrentando a equipe do Volta Redonda. A Nacional transmite com o relato do André Luiz Mendes, comentário do Mário Silva, reportagens do Maurício Costa, e quem fala do fogão é ele, o Plantão Inteligente.
Luiz Ferreira é Nacional.
Boa tarde, Luiz.
Tudo bem?
Tudo bem, amigo, tudo tranquilo.
Graças, quatro a, ali. Graças a Deus, tudo bem, gente. Qual é o mic aqui?
É o 4, é o 4. É o 4.
Aí vê, o Valdir já chega no estúdio bagunçando tudo, troca microfone. Sabe por quê, Zé Roberto, meu amigo? Porque ele tá nervoso com o Botafogo. O Botafogo abre amanhã o Campeonato Carioca para a Rádio Nacional.
E eu vou lá amanhã.
Você, torcedor do Botafogo, fique ligado amanhã na Rádio Nacional a partir de 17 horas e 30 minutos. André Luiz Mendes, Mário Silva, Maurício Costa e Bruno Mendes no Plantão da Informação, levando a você o primeiro jogo do ano de 2020 para a Rádio Nacional. Volta Redonda e Botafogo direto, como diz o antigo, do estádio Raulino de Oliveira. Nesse momento, Valdir, o time titular do Botafogo, que ainda está lá em Domingos Martins, no Espírito Santo, eu vou explicar essa situação direitinho para o ouvinte, está fazendo um jogo treino contra o Estrela do Norte.
Isso.
E o Estrela do Norte está vencendo por 1-0. O time é um amistoso, o galera vai pegar
treino,
no pé.
Treino, joga jogo.
Tá, mas assim, é amistoso, para, o Alberto Valentim tá corrigindo os times. Pro torcedor do Botafogo que tá querendo ter uma ideia de como vai ser esse Botafogo em 2020. O time que começou o jogo treino, Gatito no gol, Fernando, Joel Carli, Juan Renato e Hugo, João Paulo, Romildo e Leandrinho, Lecaros, Luiz Henrique e Pedro Raul. No segundo tempo, a equipe que está em campo, vamos buscar aqui, Saulo, Diego, Marcelo Benevenuto, Cícero improvisado na zaga e o Guilherme Santos, Alex Santana, Thiaguinho, Bruno Nazário, Luiz Fernando, Juan e Maxwell. Botafogo, só para o torcedor ter uma ideia, o Estrela do Norte só fez um ataque, fez um gol, e o time do Botafogo, que eu mais vejo notícia aqui, é o time do Botafogo pressionando, acontece coisas do futebol. É aquela situação, Valdir. Treino, jogo, jogo.
E o time que joga amanhã...
Vou chegar lá.
Chegou ontem à noite, está treinando nesse momento, sob o comando do Bruno Nazarone, e viaja logo após para a Volta Redonda, para jogar amanhã contra o Volta Redonda e também na terça-feira contra o Madureira. O time titular só estreia no dia 26, domingo que vem, contra o Resende às 7 da noite no estádio Nilton Santos.
E o time que deve entrar em campo amanhã, o Bruno Lazzaroni inclusive confirmou a escalação, que enfrenta o Voltaço neste sábado, Diego Cavalieri no gol, volante Fernandes jogando como lateral, Canu, Souza e Lucas Barros, Gustavo Buchecha, amigo do conselheiro Machado, Luiz Otávio e Caio Alexandre, Lucas Campos, Igor Cássio e Vinícius Tanque, o amigo do conselheiro Guedes do Leme.
É, esse jogo amanhã é outro. Sabe que é sempre bom começar vencendo, né? Mas eu vou já pedir a primeira opinião dele, mas eu vou enfrentar uma equipe que vem arrumadinha, que é o Volta Redonda. Mas o Botafogo não quis mexer na pré-temporada, quis ficar 12 dias preparando o time titular, porque além do foco do Campeonato Estadual, você tem uma competição importantíssima. O Botafogo estreia dia 5 de fevereiro, que é na Copa do Brasil contra o Caxias.
Aliás, você sabe, será que ele estará em campo amanhã?
Quem?
O meia Bernardo, ex-Vasco, assinou com Volta Redonda.
Gente finíssimo, Bernardo, gente boa.
Será que,
foi meu vizinho ele, gente boa.
Pra caramba. Será que ele conhece algumas histórias suas?
Não, mas eu sei das dele.
Chama o conselheiro.
Deixa eu dar meu boa tarde para ele. Com uma categoria impressionante. Eu tenho uma alegria muito grande de poder trabalhar ao lado dele. Ele é a Sinergia Rádio Nacional TV Brasil e o nosso coração tem o mesmo sentimento. Boa tarde, Márcio Guedes.
Márcio Guedes.
Boa tarde, meu querido amigo Valdir Luiz. Olha, eu estou andando com vontade tremenda de elogiar, de dizer que está tudo muito bem, mas é difícil, hein? O Botafogo, por exemplo, que está assinando com uma fase assim mais limpa, né? De mais menos problemas de salários e tal. Mas cá para nós, esse início de ano, esses dois times que o Cabeça anunciou do primeiro e segundo tempo, uma confusão tremenda de jogadores, não sei porque uns estão num time, outros no outro. E o time que vai jogar com o Volta Redonda também, cá pra nós, Valdir, é um time feio, hein? Você olha assim, nossa senhora, meio desencontrado. Treinaram juntos. Eu sei lá, o que é triste você ver o campeonato estadual relegado no segundo plano por todos os times, não apenas pelo Flamengo, que vai com o sub-20, 23, sei lá o quê. Os outros também com reservas. Inteiramente maltratado, que não tem nenhum atrativo para o torcedor, pelo menos nessa fase inicial, né? Então o futebol brasileiro continua vítima de calendários horrorosos e de planejamentos ruins que misturam pré-temporadas com início de competição, desentrosamento entre clubes e federações. É um negócio de louco, Valdir.
Não, eu concordo com você também. Muito mal planejado o campeonato estadual, clube demais. E outra coisa, os times pequenos, que negócio de... Eu me incomodo com o clube de porte médio. É grande ou pequeno? Não tem negócio de porte médio. É grande ou é pequeno?
Aqui em Frederico, 8 ou 80.
A gente não tem uma quinta força. E a gente lamenta muito que essas equipes contratam jogadores por 4 meses e depois não tem atividade o restante do ano. E eles mesmos se vulgarizam. Que eu sou da época, e você também, que o pequeno fazia jogo duro com o grande quando jogava no seu estádio. O Macaé indicou para jogar contra o Flamengo no Maracanã. O Rezende está para levar 200 mil e tirar o jogo do Walter Redonda jogar no Maracanã. Então, o jogo do Boa Vista com o Vasco vai vender para Cariacica. Então, o grande glamour que sempre foi você para os estádios, e eu no meu tempo de repórter fui muito fazer jogo, Italo Del Cima, Bariri, Teixeira de Castro, Conselheiro Galvão, Moça Bonita. Agora não, até isso, ô Márcio, está vulgarizando o campeonato.
E essa época que você fala aí, os pequenos revelavam os jogadores para os grandes.
Claro.
Porque eles faziam também uma peneira. E vários jogadores que depois se deram bem nos times grandes vieram nos times pequenos. Agora, ao contrário, são jogadores, às vezes, de fim de carreira, que depois somem do mapa. Agora, isso é uma pequena vantagem agora no início estadual, porque eles vêm de atividades no final do ano. Questão de aqueles torneios preparatórios para o campeonato, promoção e tal. Então, eles vêm com vantagem, do seu ponto de vista físico e do seu ponto de vista de entrosamento. Daí que você vê algumas zebras no início dos campeonatos estaduais, não é isso?
Eu, se eu fosse dirigente da federação, eu promoveria uma coisa, que eu era menino e meu pai me levava para ver, hein? Levava um monte de sanduíche para ver o torneio início. É massa, era uma coisa fantástica, né? E o último torneio início, sabe quem foi campeão?
Botafogo.
77, eu tava lá. 2 gols do João Paulo. Mas fala aí, meu, solta uma sonora do Botafogo aí, Luiz.
Olha, o Márcio Guedes estava falando, Valdir, sobre a questão do Campeonato Carioca. Quando nós tivemos a abertura do Campeonato Carioca, a cerimônia de abertura, e a competição em 2020 vai estar intitulada Maracanã 70 anos, em homenagem ao aniversário de 7 décadas, 70 anos do Maracanã, que vai ser completado nesse mês de julho de 2020. Um dos representantes do Botafogo nessa reunião foi o lateral direito Márcio. Sim, ele que está lesionado, vai passar por cirurgia, vai perder quase todo o Campeonato Carioca, mas ele conversou com a imprensa sobre essa expectativa da estreia do Botafogo nesse Campeonato Carioca, e ele está antevendo coisas boas. Vamos ouvi-lo.
Comecei o ano mal, né? Lesionado, infelizmente, um azar, mas acredito que tem tudo para ser bom para a gente, porque essa reformulação no Botafogo, instituição, enfim, acho que vai ser... Já essa mudança de chave vai ser importante pra gente, que eu acho que no ânimo de todos nós vai ser importante.
É, o Marcinho também segue falando de como o Alberto Valentim está montando a equipe do Botafogo. Essa, uma coisa que tá, até o Márcio está levantando, é uma coisa que alguns ouvintes, daqui a pouco eu vou registrar aqui no nosso WhatsApp da Rádio Nacional, já já eu dou o número, é, que está confuso. O Márcio Guedes, a reclamação do Márcio Guedes, ela bate muito com a reclamação dos nossos ouvintes. Aqui o Maurício de Niterói, ele fala: amigo Valdir, aqui em Jurujuba as chuvas estão bem moderadas. Jurujuba, bairro do goleiro país do América. Depois aí você...
Um grande goleiro, país.
O país, um abraço pro Maurício de Niterói falando aqui. Você presta aqui, Valdir, a papelada, por favor, só para dar o WhatsApp da Rádio Nacional, que é o 21. Ele já trocou tudo.
21 97 971 199966.
Repita comigo:
21 97 119 9666.
Exatamente.
Que beleza.
Entendeu? Temos o WhatsApp. Abraço pro amigo Maurício de Niterói. E agora o
nosso Maurício.
Esse é Maurício mesmo, lá do bairro de Jurujuba. Abraço também aqui pra... Vim, como começou a chegar aqui um monte de recado. É, o Reinaldo, ele não diz de onde que ele fala. Manda, fala do seu bairro pra gente, Reinaldo. Enfim, falou uma vez o WhatsApp começa a bombar, já já eu registro mais recados. Vamos ouvir o Marcinho falando sobre também essa questão do elenco do Botafogo, essa confusão que se criou na cabeça do torcedor do Botafogo, tantos times, mas ele fala que vai sair coisa boa daí. Vamos ouvi-lo.
Acho que não só para a torcida é especial, mas para mim foi meu primeiro título como profissional. Então acho que eu tenho um carinho muito grande, desde a base, jogando carioca, fui campeão algumas vezes. Enfim, é um campeonato muito tradicional, né, cara? Que grandes jogadores já desfilaram, né, nos gramados do Rio de Janeiro. Enfim, acho que o Botafogo tem as melhores aspirações, tem um treinador vencedor, que já começou a carreira sendo campeão desse campeonato. E que vai colocar todo mundo para correr bastante e botar muita qualidade no jogo.
Olha o Marcinho aí, Valdir. Coisas boas para o Botafogo esse ano?
Acredito que sim. O Marcinho é um bom lateral. Foi lançado, inclusive, pelo Oswaldo Oliveira. Pelo sobrinho do Oswaldo Oliveira, foi lançado pelo Alberto Valentim, que barrou o Arnaldo quando chegou e botou o Marcinho para jogar. É um bom lateral, né? Chegou até a seleção brasileira, mas vai ser uma ausência no time do Botafogo, pelo menos nesse primeiro turno inteiro, hein, Márcio?
É, o Marcinho é um bom jogador, acho que foi um pouco supervalorizado por alguns, acho que a seleção brasileira foi um pouco prematuro para ele, mas tem qualidades. Eu gosto dele quando ele apoia, ele tem vigor, ele faz bons cruzamentos, é presente nas ações ofensivas. Agora, na marcação, ele precisa aprender alguma coisa ainda, é um jogador ainda carente de uma certa rodagem, de mais maturidade, mas é novo, é normal, acho que ele pode ter um belo futuro.
É verdade, é um jogador que eu admiro muito, um cara muito do bem também, uma pessoa muito legal, que ele tenha uma boa hora na cirurgia, que tudo corra bem para ele e que ele volte a jogar o mais rápido possível.
Olha, Valdir, para encerrar o noticiário do Botafogo, uma notícia não tão legal. É, de acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, ele utilizou o blog dele no site UOL, ele relata o telefonema do cônsul do Uruguai no Equador, Matheus da Costa, avisando que avisado por outro amigo que o goleiro Manga, ele está doente em Guayaquil e deseja ir ao Uruguai já assim para se despedir dos amigos, se despedir de todos. O Manga, Valdir, eu só pegar a idade dele daqui, Hamilton Correia.
Ailton Correia de Arruda.
Ailton Correia de Arruda, ele já tem certa idade. É, brilhou pelo Botafogo, principalmente, brilhou pelo Internacional, pelo Nacional de Montevidéu, pelo Barcelona de Guayaquil, pela Seleção Brasileira. Ele que é de 26 de abril de 1937, tem 82 anos, foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Ele está muito mal lá em Guayaquil, no Equador, onde ele mora, e a gente faz aqui o apelo, não só a diretoria do Botafogo, mas também a CBF, ele fez muito pela seleção brasileira, para que dê alguma assistência ao Manga, para que alguém possa ajudar de alguma maneira.
Essa semana eu tive o prazer e a honra de estar com o Carlos Roberto e Roberto Miranda, graças a Deus recuperado do AVC, ao lado do presidente Carlos Eduardo Pereira, ex-presidente, atual vice, e o Manga foi citado muitas vezes. Eu tenho certeza que os seus amigos aqui jogaram com ele e contaram muitas histórias dele, Carlos Roberto, Jairzinho, Moreira, Roberto, e eles vão realmente se movimentar, o presidente Carlos Eduardo Pereira também, o vice-presidente, para dar todo o suporte para o Manga, que para mim com todo o respeito que eu tenho a Taffarel, Dida, pro campeão do mundo, mas eu vou falar uma coisa para você. Foi o maior goleiro que eu vi jogar, Ailton Correia de Arruda. Tanto é que o dia do goleiro, é aniversário dele, 27 de abril. Concorda comigo, Márcio?
Concordo. Eu acho que talvez seja mesmo o maior goleiro que o Brasil já teve. Embora ele, por uma série de razões aí, teve problemas aqui no Botafogo, com o Saldanha. Depois teve, saiu, foi para o exterior e tal. A carreira dele foi meio acidentada, inclusive na seleção brasileira. Ele não foi muito bem naquele jogo contra Portugal.
Aqui no Maracanã jogo... também não foi bem, bateu um tiro de meta do jogo contra a Rússia, a bola bateu na cabeça do Russo, entrou, o Brasil ganhava de 2-0, depois acabou a Rússia empatando 2-2.
O destino não foi muito legal com ele na seleção, mas no Botafogo e também no exterior, ele foi espetacular, um goleiro maravilhoso, com grande altura, grande elasticidade, reflexos perfeitos. Acho que o Botafogo deve dar ele toda a assistência possível, ele merece um reconhecimento da própria CBF. Agora, você falou agora há pouco, hein, Valdir? Recuperando de um AVC, quem mesmo, hein?
Roberto Miranda.
Ah, é? Tá bem agora?
Graças a Deus, tá totalmente recuperado.
Tá ótimo, então.
O Márcio Guedes, aquele seu amigo que você gosta muito, ele de você, lá da Barra, o Machado, ele telefonou pra mim e falou o seguinte: pouco importa o Manga na seleção, no Botafogo ele foi bem e, na opinião dele, a mesma de a minha, foi o maior goleiro que eu vi jogar na minha vida. Já a gente volta 17:25.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 26 minutos.
Momento Estádio.
E o Momento Estádio de hoje, o repórter Juliano Justo traz uma entrevista com o ponteiro Lucarelli, da Seleção Brasileira de Voleibol Masculino. É com você, Juliano.
Juliano Justo.
Fala, pessoal da Nacional. Juliano Justo na área para falar de vôlei e de Jogos Olímpicos. O convidado é um dos principais jogadores da seleção, o ponteiro Lucarelli.
2020 é um ano importante, a gente tem esse ano uma Olimpíada em Tóquio, então a vontade de jogar mais uma Olimpíada, eu que só joguei uma, então estou com vontade de, com certeza, de jogar mais uma, se tudo der certo, ganhar, trazer mais um título para o Brasil.
Em 2017, a seleção nacional teve uma transição de técnicos, lembrando aí que o Bernardinho deixou o comando da equipe e quem assumiu foi o Renan Dalzotto. Isso acabou acontecendo de uma forma bastante tranquila. Os resultados obtidos acabam provando isso, não é mesmo, Lucarelli?
Eu acho que o Renan, ele é muito amigo do Bernardo, então ele tem também um contato, ele sabe, já chegou na seleção já sabendo como era, porque ele já estava dentro da seleção, ele era um dos diretores lá, então ele é um cara que tem conhecimento, eles têm um estilo de levar diferentes, mas o Renan vem fazendo um trabalho incrível, a seleção continua mantendo a intensidade no trabalho, então acho que tem tudo para continuar dando certo.
Ainda assim, a confirmação oficial dos organizadores lá nos Jogos de Tóquio, o Brasil deve cair novamente no chamado Grupo da Morte, com Rússia, França, Argentina, Estados Unidos e Tunísia. Lembrando que o Japão, a Itália, a Polônia, a França, o Irã, a Venezuela e o Canadá também estão classificados. O caminho na briga por um possível bicampeonato tem tudo para ser bastante difícil, não é mesmo, Lucarelli?
A gente fala que para ser campeão de qualquer competição, uma hora ou outra você vai ter que enfrentar as grandes equipes, né? Isso é inevitável, a gente sabe o quanto é difícil, a gente passar passou isso em 2016, a gente tinha uma chave muito difícil, né, tanto que nós classificamos só no último jogo, justamente contra a França, então é muito complicado. A gente já imaginava mais ou menos que esses times se classificariam. O Irã na Ásia é um time que vem se destacando nos últimos anos, a França também é uma potência, acabou caindo na chave da Polônia, que vem forte e não se classificou na primeira classificatória, mas também era uma equipe fantástica, a gente já sabia que seria muito difícil não se classificar, então acho que está tudo correndo como a gente já esperava, já sabia que seria difícil.
E o que fica de principal lembrança daquele ouro conquistado em 2016, lá nos Jogos do Rio?
Cara, eu acho que o que a gente nunca vai poder esquecer dos Jogos de 2016 é a superação. Eu acho que o que a gente passou lá não tem, eu acho que eu nunca passei nada parecido na minha vida. A gente, jogadores lesionados em alguns momentos, a gente estava numa situação de extrema pressão para ganhar da França, senão não classificaríamos. Então, acho que várias coisas a gente pode levar e com certeza vai dar certo.
Valeu, Lucarelli, um grande abraço, uma boa sorte para todo mundo lá nos Jogos de Tóquio e que vocês possam trazer mais uma medalha dourada para nossa seleção e para todo o Brasil. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, Juliano, 17 horas 30 minutos. E o Fluminense se prepara para estrear no Campeonato Carioca, domingo, 19 horas, diante da Cabofriense, lá em Saquarema. E quem foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira foi o volante Hudson. Ele fala aqui na Rádio Nacional sobre o elenco tricolor e sobre a parceria com o Henrique em 2017 no Cruzeiro.
O Henrique, eu costumo chamar ele de tio, né? Ele não é tão velho assim, mas ele chama a gente assim, chama ele também. A gente foi muito feliz no Cruzeiro em 2017. Ele, além de ter muita qualidade, é um líder dentro de campo, é um cara muito experiente, que agrega não só dentro, mas fora também. Então foi uma contratação que o Fluminense acertou em cheio, tenho certeza, em todos os sentidos. E a gente vai fazer de tudo para que repita as boas atuações, as vitórias, enfim, que aconteceu em 2017. E sobre o grupo do Fluminense, a gente tem um grupo com uma mescla muito boa de jogadores novos, que acho que a categoria de base de Xerém é incrivelmente reveladora, e tem vários talentos aí que já estão podendo mostrar sua qualidade. Então acho que essa mescla com os jogadores mais experientes que já tem no grupo e com outros que vem chegando, eu acho que é tudo que um time precisa para ter o caminho de vitórias mais perto possível.
E na festa de abertura do Campeonato Carioca, o presidente Mário Bittencourt falou sobre a expectativa pela estreia do Fluminense na competição e sobre a possibilidade de novos reforços chegarem ao clube.
Uma expectativa boa, a gente está montando um bom time e vamos brigar pelo título aí, vamos brigar para ser campeões. Perdemos um zagueiro ontem por lesão, estamos em busca de um zagueiro e ainda avaliando o mercado aí, mas a tendência é que a gente traga mais um jogador de ataque e aí a gente fecha para o início do ano.
Aí então, Mário Bittencourt, o Márcio Guedes. O Fluminense está trazendo jogadores experientes, né? Henrique, Hudson, jogaram juntos no Cruzeiro. O próprio Egito, que não tem condição de jogo para essa partida, mas foi contratado. Está trazendo o Perona, que a gente vai observar aí no pré-olímpico, o Pacheco.
Já domingo agora.
Como é que você vê aí o Fluminense para esse campeonato estadual, hein, Márcio?
Olha, é um pouco de enigma, né? Eu não sei porque o Fluminense tem problemas sérios de administração, de estrutura, salários atrasados, trouxe alguns jogadores interessantes, médio nível, como você citou aí. De repente, se esse time encaixa aí, né, pode ser que, né, com esse treinador que do Inter começou fazendo um bom trabalho, né, eu não sei, eu acho que o torcedor do Fluminense está assim um pouco numa espera meio duvidosa, o que vai acontecer com o Fluminense, mas algumas razões para que se espere um 2020 melhor, hein, Oswaldo, não acha não?
Acredito que sim. Eu acredito que o Fluminense pode melhorar esse ano, o treinador tem capacidade, está trazendo um time...
A escola gaúcha é meio tradicional, né?
Eu acho o seguinte, o Fluminense vai fazer um bom... Eu acho, na minha opinião, Botafogo, Fluminense e Vasco precisam um dos três ganhar o primeiro turno. Porque vai pegar o Flamengo. Porque no segundo turno, quando o Flamengo vier completo, com o banco que tem... vai ser difícil. Então alguém tem que garantir uma chegada lá na final, porque só se acontecer um desastre, que o Flamengo está, na minha opinião, como o grande favorito para a Taça Rio.
É lógico, eu acho que o Flamengo pode dar o luxo de deixar, inclusive, só para os jogos decisivos, porque ele ganha. A superioridade é muito grande. O Flamengo, o time B do Flamengo é melhor que os outros todos, quer dizer, não dá para competir assim, né?
E eu acho o Botafogo um time mais leve. tem gente do ramo agora, o Espinosa, o Montenegro, o Rotenberg. Esse ano vai ser um ano melhor para o Botafogo. Não, o time vai ser um time mais leve, não vai ser um time tão lento como era no passado. Você vai ver um Botafogo que vai incomodar, hein? Vai ter um ano muito melhor. E aí, Luiz, algum
detalhe? Esperemos que você esteja certo, Valdir.
Depois você vai comemorar comigo, combinado?
Olha, só lembrando o torcedor do Fluminense, a estreia do Tricolor das Laranjeiras é no domingo contra a Caboferense lá em Saquarema e no estádio Ossi Rezende. O Fluminense tem quase os desfalques. O Ganso, que cumpre suspensão. O Frazan, que sofreu uma grave lesão no joelho. A gente ouvindo aí o presidente Mário Bittencourt falando sobre isso. Egídio, Henrique e Iago Felipe ainda não foram inscritos para a estreia. Além disso, Caio Paulista, Evanilson e Marcos Paulo também estão fora da estreia do Fluminense no Campeonato Carioca. Vamos procurar aqui. O Marcos Paulo está com lesão no músculo anterior da coxa, o Caio Paulista na posterior da coxa esquerda e o Evanilson também no posterior da coxa direita. Um provável time que deve entrar em campo no domingo é Marcos Felipe no gol, Gilberto, Matheus Ferraz, que volta depois de um longo e tenebroso inverno, Lucas Claro e Ourinho, Yuri Hudson e Nenê, Pablo Diego, Lucas Barcelos e Felipe Cardoso.
Esse Lucas Barcelos eu nunca ouvi falar, né? O Felipe Cardoso veio da equipe do Ceará. Vamos aguardar, vamos ficar na expectativa aí. E lembrando que já na segunda rodada já tem um clássico entre Vasco da Gama e Flamengo. 17 horas, 35 minutos.
Vamos todos cantar de coração.
Vamos falar do Vasco. Quem fala do Vasco é o Luiz Ferreira.
É isso aí, Valdir. Vamos falar do Vasco. A tendência, o torcedor do Vasco está me perguntando, Luiz, e o time para amanhã? E lembrando, Valdir, domingo a partir das 15 horas e 30 minutos tem Vasco e Bangu aqui na Rádio Nacional, Ricardo Mazella narrando, Valdir Luiz comentando, Maurício Costa reportando e eu de volta ao plantão da Rádio Nacional, estarei na área, esse quarteto vai prestar, né? Vai dar problema.
E depois estarei ao lado de Márcio Guedes no Mundo da Bola da TV Brasil.
Que beleza, Rádio Nacional marcando presença em todas as mídias e claro, você ouvinte, fica ligadinho em radios.tbc.com.br que logo depois das partidas a gente posta os gols, se saírem, se não sair gol, a gente posta os comentários do Valdir, do Márcio, do Mário Silva, do comentarista que estiver atuando para você entender como é que foi o jogo. Pode ficar sempre ligadinho ali, radios.tbc.com.br. Olha, Valdir, o time do Vasco, a tendência do Vasco para entrar em campo contra o Bangu é um time formado por jovens. Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu, Werley, Leandro Castanho e Henrique, até aí tudo bem. Agora no meio campo para frente que as coisas começam a ficar interessantes. Bruno Gomes, Raul e Gabriel Peck. O Gabriel Peck foi muito elogiado pelo Abel Braga nos últimos treinamentos. Um ataque com Thales Magno, Marrone e o Germán Cano, que está finalmente regularizado. O Cano vai poder realizar a sua estreia com a camisa Cruz Maltina. Eu vou voltar a essa última quinta-feira, Valdir, porque o André Mazzucco, que é gerente de futebol, do Vasco, conversou com a imprensa na festa de abertura do Campeonato Carioca e falou sobre uma série de assuntos. O primeiro deles, obviamente, foram as contratações para o time, a chegada de reforços e também a delicada situação financeira. Torcedor do Vasco aqui está ligado na Rádio Nacional. Não estranhe se vocês virem a garotada do Vasco jogando com muito mais frequência do que no ano passado. Segundo André Mazzucco, a tendência é essa mesmo. Vamos ouvi-lo.
Nós estamos buscando esse reequilíbrio, como nós deixamos claro em relação à equipe. Como a gente sabe, a exigência do Vasco sempre é alta por ser um grande clube. Fizemos várias ações para que pudesse equalizar um pouquinho a questão do elenco, né? Muitos atletas saíram. Fomos buscar um atleta que pontualmente havia uma carência já há muito tempo no clube, no perfil que nós queríamos, né? Como foi a vinda do Germán. Naturalmente é um início de trabalho. Eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais o que é produzido em casa. A base do Vasco sempre é um celeiro de bons jogadores. Para compor o grupo ou para estar conosco na caminhada buscando oportunidade, nada melhor que os meninos da base ou com esses atletas em potencial, que a gente tem que fomentar esse desenvolvimento. É o que nós estamos fazendo nesse início. Diante da necessidade, pela nossa situação de reorganização também financeira, mas também é uma oportunidade dentro de um treinador como o Abel, que gosta de trabalhar os meninos, a gente poder oportunizar eles nesse momento.
Tá aí o André Mazzucco falando sobre a utilização das categorias de base, fazendo um pequeno parêntese: o Vasco venceu ontem o Goiás por 4-2 e só valia golaço nesse jogo. O Vasco está classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, enfrenta o Grêmio amanhã em Mogi das Cruzes a partir das 17 horas horário de Brasília. Se passar, enfrenta o Oeste ou São Paulo. Torcedor do Vasco me pergunta: Luiz Ferreira e o Guarín? Quem responde essa pergunta é o André Mazzucco.
O Guarín, a gente tem conversas, né? A gente vem mantendo algumas conversas com ele, com o agente dele, que é um cara muito parceiro nosso. Temos a intenção, a gente sabe que ele também tem, apesar de ter outras situações para ele, mas a gente espera poder ter um desfecho positivo, apesar de não ser fácil também, né? Visto aí a valorização que o atleta tem no mercado internacional e também o nosso cuidado, a nossa cautela com a questão financeira. Eu sempre estou confiante, né? A gente procura sempre trabalhar com um índice de acerto maior, ou enfim, então a gente tem buscado manter essa ideia aquecida, né? Perante o atleta, perante o agente, para no momento certo a gente poder chegar num denominador comum e esperar que tenha um desfecho feliz.
Esse aí, o André Mazzucco, gerente de futebol do Vasco. Deixa eu registrar aqui dois recados, é tudo botafoguense. Vocês reuniram toda a colônia botafoguense do estado do Rio de Janeiro, Valdir. O Cláudio fala aqui do Irajá: não estou confiando no Botafogo, um abraço no Valdir Luiz, o rei da sofrência?
É porque o Mazella fala isso, mas que
o rei da sofrência. Eu vou mandar um abraço também pro Neivaldo botafoguense.
O cara é tricolor, não fala que os outros sofrem.
Calma aí. O Neivaldo botafoguense de Rio das Ostras, com muita fé no fogão. Abraço a todos. E uma última informação do Vasco: Valdir, o zagueiro Ricardo Graça foi convocado para a seleção olímpica. Ele não está treinando e já viajou para Bolívia, onde o Brasil estreia no pré-olímpico da Colômbia neste próximo domingo contra o Peru. O Fernando Pacheco, atacante convocado contra tratado pelo Fluminense, vai estar em campo. A oportunidade de ver aí o Renier, o Pedrinho, o Paulinho, que jogou no Vasco, e outros jogadores, e também o Fernando da torcida tricolor, ver o Fernando Pacheco, e o Ricardo não estará nessa.
Quero mandar um abraço para o meu querido amigo, o companheiro de rádio, está hoje em Trangir, trabalhando lá em Trangir, André Luiz, plantonista, foi da Rádio Globo, grande figura, uma pessoa maravilhosa, foi um grande repórter, cobriu o Botafogo por muito tempo, hoje está lá em Trangir trabalhando, dando seu talento pro povo de Três Rios. Manda um abraço pro meu amigo André Luiz, que tá nos ouvindo lá em Três Rios, e disse que teve com manga lá no Equador. Parabéns ao André, assim, né, pelo trabalho que ele fez no Rio de Janeiro, continua fazendo em Três Rios. Grande profissional, grande botafoguense, e teve com manga lá em Três Rios. Obrigado pela audiência, André, você é ídolo, um grande abraço para você. Márcio Guedes, e o Vasco, hein? Você acha que o Vasco vai se reforçar esse ano? Ou com essa garotada e com a experiência do Abel dá para fazer um bom campeonato?
Eu acho que o Vasco está com as mesmas expectativas, mais ou menos do Fluminense, do Botafogo. Tem um certo limite que esbarra no Flamengo, mas pode fazer uma coisa melhor do que aconteceu ano passado, né? Como o Botafogo, como o Fluminense também, tem problemas de salários, problemas gravíssimos de infraestrutura, de relações entre diretoria e jogadores. Agora, tem alguns jogadores interessantes. Eu gosto muito do Pikachu, né? Acho que o Marrone ainda é um jogador que pode dar caldo, né? O Cano, vamos esperar que o Vasco não entre pelo Cano com ele, ao contrário, saia do Cano, né? E eu acho que é um time razoável, o Vasco. O Vasco, em alguns jogos do Brasileiro, deu mostra que poderia ter ido muito além do que foi, né? Podia até ter conseguido uma vaga adiante na Libertadores se tivesse prosseguido sua grande reação no campeonato. Depois caiu no final, não deu e tal. Mas eu acho que o Vasco pode fazer um bom campeonato. Pode até brigar por um vice, talvez.
Eu concordo realmente com você. Dá para fazer um campeonato bom. Vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
17h43. Voltamos aqui com o programa Mundo da Bola. Professor da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro classifica atleta para Jogos Olímpicos de Tóquio. A reportagem é da Carol Barreto.
A pentatleta Ieda Guimarães se classificou para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio com o auxílio de um professor da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. O treinador da atleta, Fábio Moreira Corrêa, dá aula no Colégio Estadual Professor Amazor Vieira Borges, em Nova Iguaçu. Ele é o responsável por treinar a Seleção Brasileira de Pentatlo Moderno, esporte olímpico que reúne natação, esgrima, hipismo e tiro a laser. Ieda treina com ele no Círculo Militar da Vila Militar, em Deodoro, local que abriga o Centro de Treinamento da Confederação Brasileira do Esporte. A vaga nos Jogos Olímpicos foi garantida quando Ieda sagrou-se a melhor pentatleta sul-americana nos Jogos Pan-Americanos de Lima, realizados no ano passado. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carol Barreto.
Agora são 17h44.
Uma vez Flamengo,
sempre... Vamos falar, o Brandão mandou uma mensagem aqui, dizendo que, ô Márcio, grande, o Brandão tá lá em São José do Campo, mas tá perturbando aqui. É melhor ser vice que ser oitavo, que dá uma encaixada na gente.
Ih!
Sentiu o golpe. O Brandão mandou uma mensagem aqui, dizendo o seguinte, nosso Roberto Brandão é uma figura. Sempre melhor serviço do que oitavo.
Lembrando, dia 2 de fevereiro tem Botafogo e Vasco no estádio Nilton Santos, domingo, 16 horas.
Não, peraí, ô Valdir, eu falei vice sem nenhuma ironia, nem tava pensando nessa história do Vasco vice. Saiu como elogio ao Vasco, muito mais do que propriamente com a gozação. Mas os vascaínos estão tão complexados com esse sócio vice, que você pode mais falar que o Vasco luta pelo segundo lugar, que vira ofensa, né?
Ele passou recibo. Ô, Brandão, meu garoto. Ó, o Bravanelzinho tá de folga hoje, hein? Tá junto com o Calegari passeando. 17h45, falando do Flamengo. O clube vive a expectativa pelo anúncio oficial do atacante Pedro, que chegou hoje da Itália. O jogador falou rapidamente com a imprensa assim que chegou ao Rio e falou sobre a oportunidade de jogar no Flamengo.
Ah, com certeza, né? A gente sente saudade do Rio de Janeiro, né? E como eu falei, a oportunidade é única de jogar no Flamengo. E faltam esses detalhes que eu falei e vamos fechar aí para dar tudo certo e ter um grande ano para a nação.
Aí está o Pedro. E durante a festa de abertura do Campeonato Carioca, o vice-futebol do Flamengo, Marcos Braz, rechaçou a ideia de contratar mais um lateral direito para a vaga deixada pelo Rodinei, porque ele tem o João Lucas e o Rafinha, e disse que não vai contratar ninguém.
Cara, não sei o que estão tanto me pergunta do lateral direito, a gente contratou um monte de jogador.
Aqui tava muito se falando de Orejuela,
mas a gente tem dois jogadores, eu confio nos jogadores que estão lá, perguntam tanto do lateral direito, que parece até que a gente não tem ninguém nessa posição, a gente tem. O Flamengo vem se fortalecendo, vem tranquilamente fazendo as contratações. Hoje é dia de festa e vamos ver se a gente consegue mais uma vez ganhar esse título do Campeonato Estadual.
Ô, Márcio Guedes, não sei porque tanta irritação do Marcos Braz quando se perguntou sobre o lateral direito. É uma pergunta pertinente, né? Porque o Flamengo tinha três laterais até o início do Brasileiro. O Rafinha, o Pará, que foi para o Santos, e o Rodinei. Agora o Rodinei foi para o Internacional. É uma pergunta lógica. E ele, não, imagina. Quando o dirigente começa a desmentir, e a gente que tem uma larga experiência nisso, eu não vou citar somente o Marcos Braz, mas tudo que é dirigente, é quando ele começa a se irritar, porque tem, como diria Jorge Veiga, algo no ar além dos aviões de carreira. É porque vai contratar alguém, né, Márcio?
É porque se imaginar que o Flamengo tem esse projeto aí do time B, muito forte, né? O time alternativo tem que contratar alguém realmente para a lateral direita, porque não fosse isso, tem o Lucas aí, o Rafinha titular, então acho que a torcida do Flamengo também está um pouco mal acostumado, né? São contratações, grandes craques, classe também ficou um pouco com o saco cheio por causa disso tudo. Mas é evidente que a pergunta, jornalisticamente falando, tem razão de ser. E o torcedor quer dois Flamengos agora. Um é pouco, viu, Valdir?
É, e ele se irritou à toa. O Marcos Braz até é um cara legal, um cara gente.
Ele fez gênero, é gênero, é charme.
É um charminho, Valdir. Daqui a eu vi, essa sonora foi tirada de um vídeo no Twitter. E ele assim, tá, pô, vocês estão insistindo muito, sei o quê. Sabe, visivelmente tentando despistar. Não, a gente contratou muito jogador, a gente confia, tá? Não, deixa pra lá. É. Não, de chavada.
Mas o Márcio foi repórter dos mais brilhantes, e eu também fui repórter, não foi tão brilhante quanto ele, mas eu cobri várias. Fiquei muitos anos, 20 anos no Botafogo, mas cobriu.
Eu era mais cerebral do que você era mais sagaz do que eu.
Que isso, você é talentoso. Então, toda vez que um dirigente se irritava com uma pergunta, fulano de tal vai cair? Não, não vai cair. Passava dois dias, o cara caía. Você vai contratar alguém? Não vou contratar ninguém. Então, isso aí é um folclore de dirigentes que não é de hoje essa história. Isso
vem nós dois de décadas passadas. Em que a gente acreditava quando o dirigente disse assim, fulano está prestigiado, esse cara é realmente, então ele está bem, está prestigiado, né?
Olha,
só depois isso aí foi ridicularizado com o tempo, né?
Eu me lembro de um fato, não vou citar o nome aqui, tem respeito às pessoas que estão vivos aí. Aí eu tenho um determinado dirigente falou para mim assim, ó, fulano não cai, mas não adianta que ele não cai. Aí eu fui pro jogo, isso é na véspera. No intervalo do jogo, veio um membro da comissão técnica e falou para mim assim, fulano vai cair, vai ser anunciado que vai ser demitido depois do jogo, pode bancar. Não deu outro, o cara caiu. Aí eu perguntei pro cara, pro vice-futebol, vem cá, você falou que o fulano ia cair? Não ia cair ontem, mas hoje o time empatou, ele tem que cair. Quer dizer, isso faz parte do folclore, né?
Se não se lembra, muito tempo atrás, você não era nem jornalista ainda, era talvez um garoto, nem tivesse nascido.
Calças curtas.
O Gentil Cardoso, houve uma pressão porque ele caísse e ele falou assim, não vou cair não, você tinha acabado de levantar o título, eu estou com as massas, quem está com as massas não cai. Caiu no dia seguinte.
Em 1953,
tem uma história também fantástica aqui, conta um pouquinho de tempo. Eu em 1983, eu não estava aqui ainda na Rádio Nacional, estava na Rádio Capital. E aí o Fluminense foi campeão da Taça Guanabara com aquele time que ninguém conhecia, depois se destacou que tinha Jandir, Leomir, René, Branco, Tato, você lembra? E o Astro e Assis vieram do Atlético Paranaense. Aí o Cláudio Garcia falou, eu não deixo o Fluminense em hipótese alguma, eu vou ficar aqui. No dia seguinte ele estava no Flamengo, você lembra? E o destino contra ele foi cruel. Ele foi para a final com o Fluminense, perdeu de 1-0, gol do Assis, o campeão carioca foi o Fluminense, e o técnico do Fluminense que foi campeão foi o Carbone. E ele gostou até essa coisa na bola. Então, o futebol tem isso, né, Márcio? É uma coisa... É normal, os dirigentes têm essa postura. Já vi dirigentes...
A verdade de hoje é mentira de amanhã.
Essa frase é fantástica. E é mesmo. No futebol, tem duas... Tem algumas frases marcantes no futebol. O Spinoza tem uma fantástica que ele diz. Carimbou... Não tem jeito, mas ele fala outro termo que eu não posso falar. Carimbou, não tem jeito.
Exato. Valdir,
tem outra que fala assim também. Futebol é uma mentira, porque é em cima do que o Márcio falou. Futebol é uma grande mentira. E tem também aquela máxima que diz, hoje é uma coisa, amanhã é outra.
Olha, Valdir, eu estou aqui dando F5 toda hora nas redes sociais do Flamengo para ver se a gente tem um anúncio do Pedro, do Michael, todo mundo fazendo exame médico, todo mundo conhecendo as estruturas do Flamengo. A tendência é que o Flamengo encare o Macaé amanhã, rodada de abertura do Campeonato Carioca, com Gabriel Batista no gol, João Lucas, Dantas, Rafael Santos e Ramon, Hugo Moura, Vinícius Souza e Yuri César, Lucas Silva, Bill e Vitor Gabriel. Pedro Rocha e Gustavo Henrique serão apresentados à torcida antes da partida contra o Macaé, amanhã no Maracanã. E lembrando, Valdir, sábado, 17h30, Volta Redonda e Botafogo, André Luiz Mendes, Mário Silva, Maurício Costa e Bruno Mendes, e Vasco e Bangu, no domingo, 15h30, Ricardo Mazella, sua vossa senhoria, Maurício Costa e eu no plantão.
Mas o Guedes, para fechar, diz o seu boa tarde final, os quatro grandes são favoritos? Ou pode ter alguma surpresa?
Não, eu não sei não. Eu acho que o Flamengo é favorito, porque eu acho que tem alguns jogadores de bom nível e tal.
Botafogo, todo mundo tem dúvida, que Volta Redonda é sempre um jogo muito, muito perigoso. O Vasco favorito, acho que o menos favorito é o Botafogo.
Márcio Guedes, foi um prazer muito grande sua participação no programa No Mundo da Bola. Segunda-feira você estará de volta aqui no programa ao meu lado. E domingo vamos estar juntos no programa Mundo da Bola da TV. Um grande abraço, amigo. Saudações em preto e branco.
Aí, meu.
Você tchau, é o comentarista tchau. Em preto e branco. Um abraço.
Abração, tchau.
17h53.
Dá tempo para um toque final?
Claro.
É o Red Bull, Bragantino e Atlético Mineiro marcam reunião para acelerar a transferência do goleiro Cleiton, que está com a seleção olímpica.
É verdade. E o Vitor pode ser negociado também. E não surpreendo se o Gatito Fernandes for procurado pelo Atlético Mineiro. Estamos terminando o programa Mundo da Bola dessa sexta-feira. O nossa apresentação, comentários do Márcio Guedes, produção do Luiz Ferreira, mesa de áudio José Roberto, central técnica Rafael Espíndola e também o Rafael Napoleão. Fundo Internacional vem aí, programação normal. E no Mundo da Bola volta segunda-feira, 17h10. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.